Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Opa, e aí, tudo bem? Muito boa noite, 8 horas mais 15 minutos, marcou o sinal da Gaúcha. Seja bem-vindo, entrando no ar nesta segunda-feira, o Show dos Esportes. E é dia de debate do Tapete Vermelho, vamos projetar a semana que tem Libertadores da América amanhã para o Inter, Sul-Americana para o Grêmio na quinta. E tudo desemboca no grande clássico Grenal, o primeiro da decisão do Gauchão, domingo, 16h, no Beira-Rio. E claro, teremos convidados especiais no programa, teremos a sua participação e sempre a parceria de Ori Vasconcelos da KTO.com. Tudo bem, Diori? Boa noite!
Tudo certo, Lucianinho. Boa noite a todos. E Lucianinho, esse debate que foi montado para hoje, eu estava dando uma olhada aqui na lista dos participantes. Eu vou até botar um blazer, viu, Lucianinho? Que é isso, hein?
Eu vou porque
Gustavo,
eu tô com frio.
Maniago, Marcelo Debona, Marcos Bertoncello, Rafael Collin, José Alberto Andrade. Eu vou botar um blazer e vou sentar bem confortável só pra ouvir, Lucianinho. Coisa
espetacular esse debate. Mas eu vim só pra ouvir hoje aqui, eu tô...
Maravilhoso.
Botei meu fone, melhor fone que eu tinha pra ficar ouvindo. Ouvindo eles que debatam e discutam tudo da Libertadores na terça, da Sul-Americana na quinta e do Grenal no domingo. Eu só quero ouvir, mas eu quero fazer uma ode, não é KTO, mas fazer uma ode para José Alberto Andrade, que na última sexta-feira, de Ori Vasconcelos, neste programa em que tu estavas ausente, de folga, no nosso bolão do show da KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da KTO, @KTO_Brasil. Fizemos eu e o Zé Alberto o bolão de Inter e Juventude, Grêmio e Caxias. Bom, a gente apostou na vitória do Inter, mas nos placares erramos. Zé Alberto colocou 2-1 para o Inter e eu coloquei 2-0 para o Inter. Portanto, erramos, né? Acertamos o vencedor, mas erramos o placar. Mas, Diori Vasconcelos, em Grêmio e Caxias, eu coloquei 2-1. Acertei o vencedor, mas errei o placar. Então, uma salva de palmas para José Alberto Andrade. Palmas, muitas palmas. Que rufem os tambores e tudo mais. Zé Alberto cravou 2-0 para o Grêmio. Parabéns, Zé Alberto.
Eu só errei o número de gols do Inter, porque até o gol do Juventude eu disse que ia acontecer. Impressionante.
Não,
e eu já disse...
Podia ter gabaritado. Vezes,
boa noite, Diori. Boa noite, Luciano. E demais companheiros nesta noite de tapete vermelho. Mas como é semana de Grenal, é vermelho com detalhes em azul, viu? Vamos deixar assim, que é para não nos atrapalhar com ninguém. Mas sabe que eu botei tanto 2-0 desde o início dos palpites da KTO que um dia eu ia acertar. Acertei em Grêmio e Caxias.
Daqui a pouco é uma tática, né? Uma hora sai o teu placar, né?
Insisto. Eu acho 2-0.
Era que nem meu pai. Meu pai jogava sempre no mesmo número na Mega Sena. Sempre aquele cartão com 6 números igual.
É que eu acho 2-0 um placar que caracteriza muito superioridade, sem ser aquela coisa, muitas vezes, extravagante de uma goleada. Então eu acho, se o 3-1 é o chamado placar clássico, o 2-0 ele não é clássico, mas para mim é o placar de afirmação, sabe? O time que ganha de 2-0, ele não fica devendo por ganhar de 1-0 e ser cobrado, que foi pouco, magro o resultado. Não, 2-0 é categórico, mostra...
Né?
É consistente. 2-0 eu acho um placar consistente, mesmo que haja uma grande superioridade. Então eu prefiro... Sou cauteloso, né? Sou um radical da cautela.
Então, dos nossos convidados hoje, Zé Alberto Andrade merece todo o nosso carinho, nosso apreço e nosso parabéns aí por ter acertado um dos resultados na chincha, na mosca, no nosso bolão do show, sempre com a hashtag Central do Torcedor, que é parceira também da KTO.com, que é o nosso patrocinador diário aqui no Show dos Esportes, Diori.
E o Show dos Esportes vai imediatamente trazer as informações, o giro de abertura do programa para atualizar a dupla Grenal e para colocar a turma para trabalhar, porque daqui a pouco tem debate, daqui a pouco tem muita tese aqui no programa. O giro de informações sempre para Dália Alimentos, no café da manhã ou no churrasco de domingo. O melhor pedaço do seu dia.
Álcool Pronto Socorro, qualidade, carinho e segurança para você em tempos de pandemia. Álcool Pronto Socorro.
E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. Trazendo os destaques do Internacional com o papai Douglas Demoliner.
O Internacional finalizou a sua preparação para a partida contra o Deportivo Táchira, que ocorre nesta terça-feira, às 7h15 da noite, na Venezuela. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América e pode valer para a equipe gaúcha praticamente a sua classificação, o encaminhamento da classificação para as oitavas de final da competição continental. O técnico Miguel Ángel Ramírez pede foco total neste compromisso, principalmente porque o Inter ainda não venceu fora de casa no torneio. A estreia na Bolívia foi com derrota para o Always Ready, que é inclusive a equipe que está na segunda colocação do Grupo B, liderado pelo Inter. O principal mistério está no ataque. Thiago Galhardo e Yuri Alberto podem aparecer entre os titulares, com o Tyson ao lado de Maurício no meio-campo e auxiliando na criação de jogadas. Caso seja confirmada a presença dos dois centroavantes, o Internacional estaria definido com Marcelo Lomba, Rodinei, a dupla de zaga com Zé Gabriel, Victor Cuesta e na esquerda Moisés, Dourado, Edenilson, Maurício e Tyson, na frente Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Porém, Marcos Guilherme também não pode ser descartado, assim como Caio Vidal. Lembrando que Carlos Palacios também será reavaliado e pode aparecer entre os 11 titulares. Entretanto, isso deve ser muito complicado de acontecer, já que o jogador saiu lesionado da partida contra o Juventude no estádio Beira-Rio. São os destaques do Inter aqui no Show dos Esportes.
Muito bem, o pai tá on, Douglas Demoliner. Papai de 2021. Olha aqui, ó, Jory, o Cássio Tacatel me mandou aqui, ó. O Zé Alberto, com esse desempenho, ele vai ganhar um free bet lá na KTO, oh, tá? Então manda teu e-mail aí pro Cássio falar contigo, tá, Zé?
Agora pegou preço.
Ele falou mando assim, ó, vai sim, que o homem encaixa a múltipla para melhorar a genética dos cavalos crioulos dele.
Ah, cavalo...
é, imagina só, não, hein?
Manja, o homem é do ramo, hein? O homem é do ramo.
Então, manda depois teu e-mail que eu vou passar
pro Cássio. É tempo de atividade na raça, hein? É tempo de atividade na raça. Seguindo os protocolos, está tendo prova praticamente todo fim de semana, a partir desde o fim de semana passado, agora em diante, vamos com prova praticamente todo fim de semana no Parque de Esteio. Tô grandão na história agora. Com a KTO me ajudando, eu vou me garantir.
Vai no Freebet aqui para ti. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Daqui a pouco a gente vai girar com a equipe, né, Diori? Vamos apostar para amanhã. Amanhã é difícil, hein? Será que vai ser de quanto?
Ah, difícil.
Quatro?
Hein? Difícil.
Três? Sei lá, né? Jogando fora, mas o adversário a gente já viu. E o Grêmio na quinta-feira. Acho que a gente já pode fazer um hoje também para deixar pronto, né? Aproveitar que a gente vai estar com a casa cheia para ter mais opções aí, né?
Eu acho que eu vou... Bom, vou... depois eu digo, Lucilinho, depois eu
não,
digo.
Agora quero não, agora uma... não. Depois a gente, depois a gente mergulha nisso. Vamos com os destaques do Grêmio. Agora Eduardo Gabardo chegando aqui no Show dos Esportes. Gabardo!
O planejamento do Grêmio para os dois jogos importantes desta semana prevê a utilização do time titular, tanto na quinta-feira contra o Lanús pela Copa Sul-Americana, como no clássico Grenal de domingo no Beira-Rio, no início da decisão do título do Campeonato Gaúcho. O Grêmio entende que ganhando do Lanús fica com a classificação muito bem encaminhada na Copa Sul-Americana e aí poderá inclusive preservar titulares nos dois últimos jogos fora de casa contra o Aragua na Venezuela e contra o La Equidad na Colômbia. O técnico Thiago Nunes, é claro, ainda aguarda a recuperação dos jogadores que estão no departamento médico, como Kahneman, Pinares e Jean-Pierre, mas eles não devem ficar à disposição para os jogos desta semana. Dois jogadores ganham espaço e ganham confiança da comissão técnica. Darlan, que deverá ser mantido no time titular no meio-campo, e Luiz Fernando, que teve boas atuações nos últimos dois jogos. A fase de Ferreira chama atenção. Internamente, ele tem sido muito elogiado, inclusive nos bastidores da CBF se fala até na possibilidade da convocação dele para a Olimpíada de Tóquio. Com o Grêmio, Eduardo Gabardo.
Valeu, Eduardo Gabardo, e os destaques do Grêmio aqui dentro do Show dos Esportes. O giro de abertura sempre com Dália Alimentos, Álcool Pronto Socorro e Comfort Fronteira Hotel. Vamos chamar o Eduardo Costa para trazer agora os destaques da dupla Caju. Dupla Caju que ficou pelo caminho, mas tem muita coisa pela frente, Eduardo Costa.
Após as eliminações no Campeonato Gaúcho, Juventude e Caxias começam a projetar reforços para as próximas competições que irão disputar. O Juventude, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, anunciou a contratação do atacante Fernando Pacheco, que chega por empréstimo do Fluminense. Ele é peruano, tem 21 anos e foi contratado pelo clube carioca no ano passado. O vínculo com o Ju vai até o final da atual temporada. Além dele, o Juventude já tinha confirmado nas últimas semanas o meio-atacante Chico, que veio do Atlético Paranaense, e o lateral-direito Michel Macedo, que veio por empréstimo do Corinthians. Pelo lado do Caxias, após a saída do técnico Rafael Lacerda, depois da eliminação no Campeonato Gaúcho, Rafael Jacques chega na quinta-feira a Caxias do Sul e começam os treinamentos para a Série D do Campeonato Brasileiro. O certo é que o atacante Gustavo Ramos, artilheiro da equipe no Gaúchão com 4 gols, não permanece. Ele estava emprestado pelo Sampaio Correia, retorna ao clube maranhense e não fica no Caxias para a sequência da temporada. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, Eduardo Costa. Tô vendo aqui na KTO, olha, sabe o que está rolando? Campeonato Pernambucano, eu acho que já é meio decisão ali, mata-mata, enfim.
É a semifinal.
E Salgueiro, Zé Alberto. Se fosse carnaval, eu ia cravar no Salgueiro, mas não é, né?
Ah, Salgueiro, apenas uma escola diferente, nem melhor nem pior. Esse jogo vale, essa decisão vale quem será o adversário do Náutico, do Timbu, na decisão do Campeonato Pernambucano. O Náutico deixou para trás o Santinha, Santa Cruz, a Cobra Coral.
É, o jogo tá rolando, para ter uma ideia, tá no primeiro tempo ainda, 28 minutos, Diores, Alberto, demais companheiros que já podem estar plugados e ouvintes. Tem um negócio que tá legal aqui, por exemplo, há mais de 2.5 gols no jogo. Esse é um jogo que pode sair mais que 2.5 gols, né? Pode sair 3 gols nesse jogo.
É, pode
sim. Tá pagando 2.55, ou seja, mais do que dobra o valor.
Tá boa essa aposta aí.
Eu acho que tá interessante isso aí, hein? Deixa eu ver o que mais que tem nesse jogo, que dá pra brincar. Intervalo e final, vamos ver. Intervalo e final é apostar, olha só, no 1, que no caso é o Sport, e depois no empate, paga 26 vezes. Apostar na virada do Salgueiro, ou seja, o Sport sai ganhando, e o Salgueiro virar, paga 50. E apostar um por um, ou seja, o Sport saindo ganhando e continuar ganhando no final, dá 3.10, que também é interessante, hein? Porque eu acho que o Sport vai ganhar esse jogo, tá? Vão apostar nisso. Então, botando esse um por um aqui, Diori, ele ganhando até o intervalo, fazendo gol até o intervalo, depois confirmando no fim do jogo, paga 3.10, triplica o que tu colocar.
E tu viu quem é que tá apitando o jogo aí, Lucianinho?
Não, até não tô vendo o jogo, não vi.
Liguei agora na TV aqui o Sport contra o Salgueiro. Daronco tá apitando.
Ah, então a arbitragem tá tranquila.
Tranquilo.
Mas vou nesse um por um aqui, ó. 3.10, olha. Vamos ver o que acontece. Vamos brincar aqui. Estamos aqui para brincar. 10 pilinha, pá. Ou seja, o Sport faz um gol no primeiro tempo, aí sai, ganha até o intervalo e depois ganha o jogo no final. Vamos ver, acho que sim. Acho que é uma possibilidade, mas fica a dica aí, KTO.com. Mas antes, vamos pegar aquele expresso até Tóquio. Camila Nunes, aqui no Show dos Esportes. Oi, Camilinha!
A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 iniciou nesta segunda-feira os treinamentos visando o pré-olímpico que será disputado na Áustria. A preparação está sendo feita na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. A equipe comandada pelo treinador Douglas Loriti embarca para a Europa no próximo dia 22 de maio. No dia 26, o Brasil entra em quadra para enfrentar a Turquia. A competição será disputada entre 24 seleções. As 3 primeiras colocadas garantem vaga para a Olimpíada de Tóquio. O Expresso Tóquio aqui na Gaúcha tem o oferecimento de CERS, Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS.
Valeu, Camila Nunes, trazendo o Expresso Toque aqui no Show dos Esportes, fechando o nosso giro de abertura, o giro de informações. E agora, Lucianinho, são 8 horas e 29 minutos, sinal da Gaúcha está marcando em seguida 8h30. Eu acho que a gente pode fazer um intervalo para fazer aquela pausa. Eu vou lá, boto um blazer para ficar à altura desses debatedores e a gente volta com tempo livre para a tese. O que, que tu acha?
Combinado, perfeito. Sinal marcou 8h30. Eu só lembro que o show tem na produção Carol Freitas e Camila Nunes. Na equipe técnica, na mesa, Gleidson Ferreira. Na central técnica, Wilson Vieira. E nas gravações, Guilherme Vivian. Então, intervalo rápido. E a gente já volta na parceria da KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da @KTO_Brasil. Intervalo e a gente já volta.
Promoção Espaço Luz é demais. Que tal você ganhar um ano de conta de luz grátis para a sua casa? Isso mesmo, a Espaço Luz Energia, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, pode te dar um ano inteiro de conta de luz totalmente grátis. Gostou? Então participa da promoção Espaço Luz é demais. Para participar é fácil, é só acessar o site espaçoluzenergia.com.br ou no Instagram, @espaçoluzenergia e participe da promoção. Pensou energia solar? Pensou Espaço Luz.
Na pandemia, mais do que nunca, os acolhidos especiais da Casa do Menino Jesus de Praga precisam das suas doações. E cuidar das suas vidas é o que mais importa. Colabore. Informações no 5199-572-8124 ou acesse casadomenino.org.br. Realizador Casa do Menino Jesus de Praga. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Pequenos momentos do nosso dia a dia valem ouro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de fundos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro.
Nesse mês, passe na Audi Top Car e aproveite as condições exclusivas. Audi A4 Prestige, por R$ 229.990. Bônus especial no seu carro usado. E ainda, novo Audi Q3 Prestige, por R$ 210.990. Bônus especial no seu carro usado. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias e faça um test drive.
Top Car, welcome to the top.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1º de fevereiro de 1984.
Se eu fosse dar consulta sobre futebol, ia ter que cobrar. É brasileiro.
É, na minha casa com hora marcada. Isso, um vereador aí.
Isso eu sei. Tá vendo?
É claro. Agora tem uma pro senhor. Quando eu disse que o Grêmio tinha uma creche de jogadores excelentes, e essa creche chegou a campeão do mundo, e essa creche, agora ultimamente, deu ao Grêmio aos seus cofres 250 milhões de cruzeiros pela venda de um lateral da creche, que para você ver como são as coisas, lateral não se compra, se procura até na várzea para quem sabe dirigir futebol.
Faltam 35 dias para os 50 anos do Sala de Redação.
Volta! 8h34, Show dos Esportes. Voltando aqui na Gaúcha, na parceria de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da @KTO_Brasil. Sempre lembrando, né, Diori? Langiru alimentando gerações. Essa trilha. E sempre com arbitragem.
Ah, eu adoro essa trilha, Lucianinho.
É. Vamos anunciar os convidados desta noite. José Alberto Andrade!
Vocês me provocaram, acabei me apresentando antes da trilha, mas agora eu tô mais bem apresentado. Boa noite, amigos.
É, mas foi por um bom motivo, foi para te parabenizar aí pelo acerto no bolão do show. Gustavo Maiago!
Boa noite, show dos esportes. Uma honra para mim participar com vocês aqui do show.
Marcelo Demona!
Boa noite.
Os nossos narradores estão, né, se apresentando, falando pouco nesta largada, se poupando para o programa. Rafael Colli!
Boa noite!
Ó, o Barão vem turbinado, preparado para o embate. E a última atração é ele. Ele, de fraque, de... sei lá com que roupa, Jory, eu sei que a roupa mais bonita é dele, sempre. É, estiloso. Homem que usa grifes, Marcos Bertoncello!
Boa noite, gente. Prazer mais uma vez.
A gente tem efeitos mais pra ti, assim, Bertoncello. A gente já esgotou toda a cota de...
Obrigado.
Muito bem.
Um abraço a
todos. A catrefa
então,
apresentada,
Jory.
A catrefa já está apresentada.
Faz o seguinte, vai lá no Instagram, Lucianinho, arroba Jory V. E olha lá o nível do blazer que eu coloquei para debater com esses convidados aí, ó.
Ah, tu foi? Eu vou botar uma foto de pijama, então, para contrabalançar. Deixa eu ver. Jory botou um blazer.
Acabei de postar nos stories ali.
Eu mereço, tá louco. Deixa eu ver aqui. Mas, gurizada, a gente tem muito assunto, eu não sei nem por onde... Agora aqui, ó, Jory mencionou você... Ah, não, tá. Eu vou adicionar nos meus stories aqui, mas é muita categoria isso aqui. Eu não posso postar minha foto. Bom, gurizada, vamos começar, e eu acho que pelo jogo de amanhã, né? E pelo Inter, no caso, né? Que tá mais próximo, eu acho que é o assunto aí que a gente pode iniciar a nossa discussão, nosso debate. Quem é que se habilita aí a colocar alguma coisa palpitante e que seja discutível no nosso debate a respeito do Internacional? Quem?
Acho que nada é discutível no Inter.
Como assim, Debona?
Não. Como assim nada é discutível no Inter?
Não, o time para amanhã tá escalado, né?
Não sei. Tá?
Tá.
Se o Palácio jogar, ele se tiver
condições, acho que não joga. Acho que não joga.
Mas não joga porque tá lesionado ou não joga por opção?
Não joga porque tá lesionado.
Tá bom, daí... E isso facilita a vida do Ramires ou não?
Acho que sim.
Ele escala o Marcos Guilherme.
Isso, Marcos Guilherme. É. O Palácio não jogou porque estava suspenso na quarta contra o Olímpia, jogou o Marcos Guilherme. Então joga o Marcos Guilherme.
Mas por que que contra o Juventude ele não botou o Marcos Guilherme quando saiu o Palácio? Ele botou o Yuri Alberto. Ele olhou para o lado, estava o Marcos Guilherme, olhou para um pouquinho mais do lado, estava o Caio Vidal. E ele chamou o Yuri Alberto. E aí,
ia tomar uma vaia da torcida.
Não ia.
Tu tá querendo dizer que ele joga Yuri Alberto amanhã, então?
Não, eu quero que a gente discuta isso. Eu tô defendendo já há um bom tempo que o Yuri Alberto tem que ser titular. E o Thiago Galhardo também. Agora, o treinador é que resolve, obviamente, né? Se ele tem a chance de daqui a pouco colocar os dois ao mesmo tempo, por que não?
Ah, então eu vou. Não é que eu não vou ser do contra. Não vou ser do contra, mas eu quero dizer o seguinte: se não jogar o Palácios, tem que jogar o Marcos Guilherme. Eu vou defender a escalação do Marcos Guilherme.
Mas pelo Marcos
Guilherme. Não, e
pelo,
tu não quer ser do contra, é isso?
Ou pelo desempenho?
Não, tu tá solto,
não. Não, eu vou pelo simples. Não. O que eu disse lá no início? Vocês
imagina
não
se prestaram... tu quisesse ser do contra.
Nós queremos jogar na discórdia, né? Nós queremos fazer aquele programa do BBB no sábado, vocês... estava todo mundo se abraçando depois da crise. Nós queremos criar vão... crise aqui entre os vocês... debatedores.
Se prestarem atenção no que eu disse lá, eu sou um radical da cautela, sabe? O Marcos Guilherme esteve escalado, era esse o time do Inter, aí que tá. Se o Edenilson tá legal e se o Ramires não tem nenhuma dúvida, assim, diz, olha, pô, eu não posso botar nesse jogo porque o cara não tá muito bem, nem é pensando no Grenal, mas não tá lá muito bem. ou se tem alguma mudança tática. Ele já disse que trabalha muito com a característica do adversário, pode ter algumas peculiaridades que a gente não pescou ainda na ideia. Qual foi o jogo mais emblemático? Foi o grande jogo do Inter? Foi contra o Olímpia. Repete a escalação. E ali tinha Marcos Guilherme.
Eu vou te dizer, Zé, eu não discuto se o Ramires optar pelo Marcos Guilherme ou se optar pelo Caio Vidal, porque são jogadores que cumpririam uma função que é da ideia dele de formatação do time. Ou seja, ele estaria sendo convicto com aquilo que ele pensa. E eu não posso criticar o treinador se ele tem aquilo como ideia do seu time de, né, se puder implementar. Mas, sempre tem o mas, eu acho ruim, ou acho que não seria justo, do jeito que os dois estão jogando, os dois não estarem no mesmo time, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Por isso que eu falo da acomodação. Mudaria o que o treinador quer implantar, e é direito dele total de escolher isso e de querer firmar esse posicionamento, de ter os dois extremos, que a gente já sabe. Mas eu acho injusto com os dois que estão produzindo muito e fazendo aquilo que é o mais importante, Rafael Collin.
Se eu te disser que eu acho que ele está correto em colocar o Marcos Guilherme amanhã e correto em colocar o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto no Grenal, eu penso
isso.
Eu
acho o seguinte, Zé, Lucianinho e demais amigos e ouvintes. Há tempo já se discute a possibilidade de jogarem juntos os caras que mais têm colocado a bola para dentro no Internacional. Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Aí tem um jogo no fim de semana que em poucos minutos dos dois em campo, o entrosamento é perceptível, o contra-ataque foi fulminante, saiu o gol, abriu a porteira, o Inter foi lá e conquistou a sua classificação. Que antes do jogo nós já discutimos aqui que seria algo difícil, complicado, mas o Inter foi lá e fez o seu resultado e fez bem, principalmente quando esses dois começaram a jogar juntos ali na partida. Então, se já estava bem nítido antes, o jogo mostrou isso no domingo, no sábado. Tu tens a chance de fazer isso de novo e depois tu tem uns bons dias para a recuperação desses atletas e também colocá-los no Grenal. Até porque a comparação é com um jogador bem insuficiente no Inter, com todo o respeito à dedicação dele. Eu acho que tem mais é que botar Thiago Galhardo e Yuri Alberto, porque o adversário é fraco, cá pra nós o adversário é fraco, e começa a entrosar de uma vez esses caras. Porque tu não vai entrosar esses caras no Brasileirão, porque todo jogo é decisão de campeonato, é só olhar que faltou um gol pro Inter ser campeão no ano passado. E então já bota de uma vez. Já, a minha opinião é já botar de uma vez.
Deixa eu perguntar pro Zé Alberto.
Se ele começar com o Marcos Guilherme.
Deixa eu perguntar pro Zé Alberto, só para ele explicar melhor por que então, Zé, manter essa ideia do Marcos Guilherme amanhã e no Grenal botar
o
Alberto.
Porque não tem o Tyson.
Esse é um dos motivos.
Tá,
no Grenal,
senão ele vai entrar amanhã com quatro atacantes, é por isso que eu acho que ele vai jogar, vai manter a ideia do 3-3. Desculpa, Zé, só pra...
Não, mas, pô, é sinal que alguém tá... Não é que esteja pensando como eu,
não,
mas
concordo,
o que eu tô pensando é alcançável.
Plenamente.
É alcançável. Outra coisa, pra domingo, por que que eu cito que os dois podem jogar? Qual é o maior problema da defesa do Grêmio recentemente?
Bola aérea.
Aí bota Thiago Galhardo e Yuri Alberto lá na frente. Se quiser, bota o Guerreiro também. Se tiver condições, o Inter vai ter que apostar nisso. O Inter aposta muito em jogadas de fundo. Vai ter a importante participação, quem sabe, dos laterais. Eu acho que pro Grenal o Inter pode pensar nessa estratégia. O que que o Ramires elogiou demais o Marcos Guilherme no jogo passado, até acho que acima do que merecia o Marcos Guilherme? A questão do jogar sem a bola, de ajudar na marcação ou na recomposição tática do time. E isso é o que o Inter precisa contra o Tátira, que é um time que, por pior que seja, vai estar jogando em casa e vai estar jogando suas chances na Libertadores. O Tátira, por mais inferior que seja o Inter, ele vai tomar algum tipo de iniciativa. Ele precisa tomar algum tipo de iniciativa contra o Inter. Porque senão ele não vai se classificar. E, sabe, não tem aquela coisa assim de ficar esperando alguma coisa. Não, eles vão se expor. E para isso, tendo o Tyson, que é uma baita de uma vantagem do Inter, o Inter pode usar o Marcos Guilherme, não necessitar de jogadas ofensivas dele, que ele venha fazer gol ou assistência. O Inter não vai perder, não acredito que o Inter vá perder para o Tátira ou mudar demais o seu nível de atuação por causa do Marcos Guilherme, ainda que ele seja um jogador que eu reconheço, tem deficiências, vem apresentando uma fase muito irregular. Mas eu me lembro do Marcos Guilherme do ano passado, que teve momentos bem melhores que esses aí, e pode readquirir.
Mas, José Alberto, só para entender, qual seria a tua escalação daí desse sistema ofensivo do Inter para enfrentar o Táchira?
O time do Olímpia.
É aquele mesmo, 4-2-3-1, né, Zé? O Maurício pela esquerda, o Tyson pelo meio e o Marcos Guilherme pela direita.
Exato, na frente. Tá, mas aí deixa eu só colocar uma outra situação, tá?
Foi só 6-1 o jogo, só pra ficar, que eu tô apostando nisso.
Tá, mas assim, ó, com todo o tempo que o Tyson esteve em campo, tá? E com o pouco tempo que o Caio Vidal esteve em campo, quem fez mais contra o Olímpia?
Entre Caio Vidal e Marcos Guilherme?
Isso.
Bom, eu só acho que o Caio Vidal, ele pra mim ele até talvez jogue mais que o Marcos Guilherme, eu não tô discutindo esse tipo de coisa, tô discutindo o encaixe no time. Mas o Caio Vidal, a gente sempre tem que ter algum tipo de parcimônia com o jogador que entra com o jogo em andamento. E que claro. O Inter já tava ali ganhando do Olímpia, sabe? Então eu dou ao Caio Vidal o mérito que ele tem. Pô, vem cá, o Caio Vidal tem que dar o mérito, olha o que ele fez no jogo. Mas na mecânica de jogo é diferente analisar ele do Marcos Guilherme. Não foi simplesmente entra um, sai o outro e a coisa mudou.
Deixa eu colocar mais um argumento, Diori.
Até para colocar em cima disso aí, Colli, não sei se não é isso que tu vai falar até de repente, mas me surpreende a falta de oportunidades essa temporada pro Caio Vidal. Que foi um jogador assim que foi um achado no ano passado. O Inter não revela extremas, a prova está em campo, o Inter não tem na base jogadores dessa característica, e a gente só vê o Marcos Guilherme tendo oportunidades esse ano.
Mas
daí
a gente vai
para o
trabalho interno, né, Diori, que a gente não tem acesso. Daí eu acho que o treinador nessa hora, como o Abel foi lá e encontrou o Caio Vidal, daqui a pouco o Caio Vidal não esteja no mesmo nível de trabalho, enfim, acho que internamente é do que o Marcos Guilherme.
Talvez uma questão de característica, Lucianinho. Eu acho que talvez tenha a ver com característica, porque o Marcos Guilherme era jogador também. O Abel teve um momento que ele não insistiu, mas ele deu chance para o Marcos Guilherme. E o Cudê era um cara que usava o Marcos Guilherme. Então, eu acho que tem a ver com isso. Eu não estou dizendo aqui que o Marcos Guilherme tem que ser titular. Semana passada, a gente fez qual é o time titular do Inter, não tinha Marcos Guilherme. E acho que no Grenal talvez não seja, sem o Tyson, um lugar do Marcos Guilherme no time titular. Mas para esse jogo contra o Tátira, eu acho que sim.
Eu acho que o Caio Vidal merece, sim, mais chances. Concordo contigo, Diori. Só que, assim, na fila aí, entre Caio Vidal e Marcos Guilherme, eu volto a insistir nessa coisa que está caindo de maduro aí, que é Yuri Alberto e Thiago Galhardo. E o argumento que eu quero colocar, mais um pró Yuri Alberto e não Marcos Guilherme, é esse fato que o Zé falou do Táchira ter que partir para cima, senão se ele perder está fora da Libertadores, e o Inter usar contra-ataque. E o Yuri Alberto encaixa perfeitamente em contra-ataque, a velocidade dele também é impressionante, se ele jogar pelo lado, tranquilo. Então, quando tu bota nessa comparação aí Yuri Alberto e Marcos Guilherme, eu acho que é mais um ponto para Yuri Alberto. E outra coisa, eu falei em entrosamento, no brasileiro, tá chegando, e tá chegando mesmo o Campeonato Brasileiro, em seguida ele tá aí. E se tu tem a chance de botar ainda Yuri Alberto e Thiago Galhardo com o Tyson no jogo desta terça, faz isso, meu amigo. Faz isso, os caras são diferenciadíssimos, são os caras mais capazes de desequilibrar a partida de amanhã, são esses três. Então já bota eles de uma vez nessa terça, porque depois é final de gauchão, é a chegada do brasileiro, já é fase diferenciada é outra Libertadores, né, como a gente costuma dizer, oitavas em diante. E aí, meu amigo, se tu quiser fazer teste e tal, não vai dar mais. Então já faz de uma... Não é nem teste, porque esses três aí é certeza de bom futebol. Então bota de uma vez eles.
Ele não tem utilizado, né? Ele não tem se desfeito sempre desse esquema com os extremos aí que ajudam na marcação. E o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo, eles não marcam ninguém, né? Não marcam ninguém. Então eu tenho dúvidas, assim, se num jogo fora de casa ele vai fazer essa utilização, que eu acho que deveria ser feito também, concordo. Entre todas as opções citadas aí, Caio Vidal, Marcos Guilherme, o Maurício deslocado para a ponta, né, para poder permitir que o Tyson entre no meio. mas eu jogaria de olhos fechados com o Yuri Alberto e Thiago Galhardo, então, que se mexa no jeito de jogar, nessa função aí, que reforce o meio-campo de alguma outra forma para alguém marcar, para tu ter Yuri Alberto e Thiago Galhardo juntos. Mas uma coisa é o que a gente pensa, ou o que eu penso, não vou falar para vocês o que eu penso, e outra coisa é o que o Ramires vai executar, e é o que o Ramires vem executando. O Ramires, ele tem um certo cuidado, assim, em exposição, mesmo estando hoje treinando o Inter e não estar treinando mais o Independiente Del Valle, né? Então eu acho que ele não sei, acho que ele não vai fazer isso, assim, de saída, mesmo jogando lá contra um time fraco, que é o Tátiro.
É que não vai correr tanto risco, né, Manhago?
Vai marcar menos,
mas pô, o Tátira, será que tem que ter o tanta Lucianinho? Preocupação com isso, Bertoncel?
Nesse ponto aí, acho que foi só uma vez, né, Manhago, que o Ramires ele abriu mão dos seus pontas e não deu certo, né? Foi naquele segundo tempo contra o Always Ready, jogando fora de casa, que ele tentou fazer um esquema com três zagueiros, né? Ele coloca mais um zagueiro e deixando na frente o Galhardo o Yuri juntos, né? Ele faz um outro esquema ali que não deu certo, enfim, é La Paz, altitude, não deu para ter uma noção exata se,
não tinha o
se daria certo
ainda,
mais
também,
uma
né?
vez. Exatamente, também não tinha Tyson. Eu acho que independentemente se for Marcos Guilherme ou Caio Vidal, eu acho que o Inter ainda depende de um jogador para aquele lado ali que não se encaixou. Seria o Carlos Palacios, e eu acho que ele ainda pode dar bastante. Pelo que eu tinha visto dele jogando pelo União Espanhola, me assusta, assim, a queda de rendimento que ele teve só por vir para o Inter. Tem toda uma situação, um contexto que o Ramires explicou. Ele é muito novo, tem 20 anos, já tem filho, né? E a família não chegou ainda a Porto Alegre. Então tem todo um contexto que, claro, pode influenciar para o Palacios não desempenhar tão bem assim. Agora, é claro, entre Marcos Guilherme e Caio Vidal, apesar do Caio Vidal eu achar ainda que tem alguns problemas, tomada de decisão. Acho que pela idade pesa um pouco mais. Acho que o Caio Vidal ele poderia ser titular mesmo. Eu acho que o Yuri Alberto, nesse esquema, e aí eu tento trazer um pouquinho, não defendendo o Ramires, porque a comparação que eu fiz ontem no Zona Mista, eu defendi o Rogério Ceni por não escalar Pedro e Gabigol juntos. Só que no Flamengo, o Gabigol tem a parceria do Bruno Henrique, do Everton, do Arrascaeta. O Inter não tem essa parceria. Daria realmente, como o Colin falou, de colocar o Yuri e o Galhardo juntos. Mas aí eu acho que teria que mudar o seu esquema, né? O jogo de sábado acho que era circunstancial, porque o Inter estava atrás. Estava 1-0 para o Juventude. E aí ele precisava de gols. E aí o Yuri, numa fase maravilhosa, no primeiro toque fez o gol. Então acho que amanhã vai de Marcos Guilherme mesmo.
Então quer dizer que quando ele precisa de gols, ele coloca o Yuri Alberto. Quando ele não precisa de gols, ele coloca o Marcos Guilherme. Só para não perder o gancho aqui, Bertão.
Mas é que daí é como chegar a esse gol de Yuri.
Claro, escalar, perfeito.
Escala 10 Pelés não. E vai assim, entendeu?
Mas não tirando a brincadeira, Bertão, eu concordo. Eu sou da teoria de que no Flamengo, muitas vezes a gente pergunta quem o Rogério Ceni vai tirar para colocar o Pedro. No Internacional, aí me parece que a pergunta é o inverso, e eu até reforço isso, de que a gente pergunta quem o Ramires vai colocar para não colocar o Yuri Alberto. E aí, é claro, eu concordo que o Yuri Alberto deva jogar, assim como o Colin falou, deva ser testado pelo lado, porque é o jogador que tem mais qualidade, é o jogador que tem inteligência, é o jogador que tem a adaptação, ele consegue entender muito bem o jeito de jogar do Inter e funciona, eu acho que funciona essa ideia com o Yuri e com o Galhardo. Mas aí eu estou partindo, quando eu falo do Caio Vidal na comparação com o Marcos Guilherme, e o Zé até defendeu que o Marcos Guilherme deva jogar por conta da escalação contra o Olímpia, né? Me parece que o Ramires, nesse jogo de amanhã, ele vai mudar o time. Ele falou até depois do jogo contra o Juventude que vai fazer câmbios. E dentro desses câmbios, eu imagino, posso até estar errado, mas eu imagino que um dos câmbios que ele vai fazer vai ser tirar o Galhardo, que vem jogando todas, e colocar o Yuri na função do Galhardo. E aí é que me parece que abriria essa disputa, essa dualidade entre Marcos Guilherme e Caio Vidal pelo lado direito.
Ah, então, Diori, se perguntar, eu estou defendendo, mantém o time do Olímpia. Se perguntar, mas tu é obrigado a fazer uma modificação. A modificação que eu faria seria Thiago Galhardo sair e Yuri Alberto entra. Por uma questão de gosto pessoal. Eu gosto mais do Yuri Alberto do que do Thiago Galhardo. Mas só que
perfeito,
assim, não tem como eu não reconhecer que o Thiago Galhardo está numa fase muito boa. muito boa mesmo. Então, chamado problema bom, eu não vou dizer jamais que o Ramires está errado em botar o Thiago Galhardo e não botar o Yuri Alberto. Eu prefiro o Yuri Alberto, mas tá aqui, ó, tá silente qualquer tipo de crítica contra o Ramires. Ah, não, tá escalando o cara errado. Não, ele tá escalando um cara que tá dando resultado.
Se a gente fizesse um mano a mano interno, então, do Inter, só Inter contra Inter, e botasse Thiago Galhardo e Yuri Alberto, vai todo mundo no Yuri Alberto ou alguém vai no Galhardo? Se pudesse escolher um só.
Yuri Alberto.
Daria Yuri Alberto. É isso que eu não consigo entender. Se dá Yuri Alberto colhe, até na comparação com o Galhardo, por que ele é obrigado a jogar de centroavante?
Porque ele é centroavante, porque é porque assim, ó, eu sei que o Yuri Alberto pode jogar pelo lado, mas o jogar pelo lado do Yuri Alberto é diferente do jogar pelo lado do que faz o Palacios, do que faz o Marcos Guilherme, do que faz o Caio Vidal. Que é justamente essa preocupação de marcar pelo lado.
Mas daí eu acho que característica entre esses três que tu citou, Debona, daí o Marcos Guilherme, por mais contestado que seja, ele faz mais esse trabalho defensivo do que o Caio Vidal e o próprio Palácio.
Mas é por isso que eu fiz.
Daí tem razão, o Ramires se opta pelo Marcos Vidal por esse aspecto.
Foi até por isso que quando tu abriu aí, o que nós podemos criar de Inter, eu, obviamente, brincando, não há o que falar de Inter, porque o time está escalado. É justamente por isso. Eu estou falando isso tudo pensando com a cabeça dele, claro, né? Porque eu poderia daqui, por gosto, escalar outro time. O meu time ideal do Inter teria o Yuri Alberto e mais 10, mas eu acho que o time do Ramires para amanhã, eu tô fechado com essa escalação do Zé aí, Dourado, Edenilson, Tyson, Marcos Guilherme, Maurício e Galhardo.
O grande acréscimo a gente nem tá quase tratando, né, que tu citou agora, que é o Tyson, né, em relação ao time que pode jogar gauchão, o Tyson vai pro segundo jogo, recém, né, com a camisa do Inter, é o grande acréscimo do time, né.
É a cereja desse bolo aí.
Claro, indiretamente, se a gente for ver, o Tyson foi o avalista até de uma atuação que foi irregular do Marcos Guilherme. Marcos Guilherme dá uma assistência para um gol do Inter quando o jogo já estava encaminhado, mas ele no primeiro tempo ele perde gol, ele comete todos aqueles erros que dele são cobrados. Só que ele se recuperou dentro do jogo e o avalista do jogo para o Inter é o Tyson. Então o Tyson, ele é avalista daquela atuação que terminou com choro, com mensagem dos amigos, dos companheiros, e que internamente fez o Marcos Guilherme crescer na autoestima, junto ao torcedor também. O pessoal ficou penalizado, ficou solidário, não é penalizado, é solidário ao Marcos Guilherme. Então a hora é de ele aproveitar esse momento e ir usando a receita que lhe deu tudo aquilo. Qual é a receita? Tyson no time.
Eu respeito toda essa questão pessoal do Marcos Guilherme aí, mas enquanto time profissional, o Inter não pode seguir dependendo do que o Marcos Guilherme tem oferecido ao longo de um ano e alguns meses, né? Então é difícil a gente ir de fora analisar o que se passa nos treinamentos, mas como eu até vi o pessoal no sala discutir, ele deve treinar, que é um espetáculo, porque não é agora o Ramires. É o Abel, que usava o Marcos Guilherme, é o Coudet, que usava o Marcos Guilherme, e a torcida e grande parte da mídia, né, não quer o Marcos Guilherme como titular, mas os técnicos que estão lá dentro, trabalham com ele, vem alguma questão nele que levam ele a ser titular. Eu realmente não respeito o problema dele, que bom que os jogadores do Inter foram solidários aí nesse momento difícil que ele passou, mas ainda assim, com toda essa força dos amigos do Inter, qual a contribuição efetiva que o Marcos Guilherme deu para o Inter nesses jogos recentes aí? É complicado, mas eu acho que ele larga em vantagem para ser o titular aí pela escolha do técnico, apenas do técnico.
Muito bem, senhores, faltando 2 minutos para as 9, eu faço a seguinte proposta. A gente fez agora, diga, claro, tratamos do Inter, enfim. Eu acho que na volta das 9 a gente pode tratar um bloco aí falando do Grêmio e depois a gente se atira no Grenal, porque eu acho que a gente tem que falar do Grenal também, né? Independente
favorito,
de que tenhamos jogos aí.
Ah, Lucianinho, eu só vou falar em Grenal, eu só vou falar Grenal depois do jogo do Inter com o Tátira e depois do jogo do Grêmio.
Vocês querem fazer debate Grêmio de novo na sexta, Diores?
Não, eu quero, mas eu não preciso fazer debate de sexta, eu estou escalado para o programa, então não vamos dividir.
Ah, é verdade, o Diori que está de folga sexta-feira, o Diori vai lá.
Não, é verdade. O
Diori está fora sexta-feira.
Eu estou nessa dos dirigentes.
O 6x1, Zé Alberto.
É, então eu não vou falar do Grenal, porque nós temos jornada amanhã, tem jornada na quinta-feira, e nós não podemos perder o foco do jogo de amanhã. É, tamo junto, né, ô Manhã Gol? Então,
tamo junto
no jogo de amanhã. Depois, na quinta, é tu ou Debona?
É, sim, o Debona.
Quinta, sim. Isso,
ah, então, ó, não podemos perder o foco e falar no Grenal, porque temos jogos importantes.
Respeitar os adversários, né?
Tem amanhã, a primeira informação aí, Tyson está fora do Grenal.
Essa é a verdade. Então...
Não tem mistério.
Não tem mistério, é. Não, mas essa é uma questão importante do time do Inter, né? O Inter ele vai ter que depois, pro resto da temporada, ele vai se encaixar com o Tyson no time. Mas no gauchão, na decisão, é sem Tyson, né? E vamos combinar que é uma peça importante aí nesse quadro todo do Inter. 9 da noite, vamos nessa. Vamos pro Notícia Nada Certa e a gente já volta.
Estamos de volta com o Show dos Esportes, 9 horas 5 minutos, temperatura em Porto Alegre, tem um ventinho, deu uma virada no tempo, há pouco deu uma garoada aqui para os lados da Zona Sul, agora parece que não está chovendo, a temperatura é de 20 graus. 20 graus a temperatura nesse momento em Porto Alegre, e o Show dos Esportes volta sempre com KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada, e se quiser saber mais, chama no Insta da KTO Underline Brasil.
Bom, aqui na Zona Norte não está chovendo, Diori. Pelo menos no quarto distrito não chove, mas está bem carregado o céu, assim, está aquele céu com jeito de que vem chuva por aí. Nosso
tem
time
bastante vento por aqui, Lucianinho. Muito vento.
Eu fechei minha janela que eu estava com frio aqui, Diori.
É chuva amanhã, Lucianinho. É chuva amanhã, muito frio quarta e quinta. E aí a temperatura começa a subir na sexta e faz 27, eu acho. Imagina, final de semana aqui.
É, depois chove.
Rio Grande
de novo.
Do Sul na sua essência, né?
Ah, já saúde. Bom, nosso
deixa
quórum
assim,
tem.
Deixa assim que é preciso nascer o pasto que foi plantado recentemente em cima da serra.
Não, mas a chuva acho boa. O problema é um dia tá 27, outro dia tá 6.
Deixa pintar um calorzinho. Olha que eu não gosto de calor, mas deixa pintar um calorzinho extemporâneo, um veronico de maio aí. Depois que nascer o pasto, pode vigiar.
Bom, Zé Alberto tá na área. Debona, Manhago, Colin, Bertoncello, nosso quinteto fantástico no Show dos Esportes desta segunda-feira. Bom, Diori, a gente tratou bastante do Inter, vamos falar um pouco do Grêmio, né? Que joga na quinta contra o Lanús, e o Grêmio ganhando, né, gente? Tá dentro já, né? 12 pontos, por mais que a matemática, né, aí do Bertoncello indique que possa ser alcançado, né, Bertoncello? Poder pode, mas não vai, né?
Poder, é. Tem essa questão de saldo, esse, né?
Esse
8-0.
O
Grêmio fez esse 8-0 que encaminha, né? Então joga em casa contra o Lanús e está muito próximo de se classificar. O Lucianinho, eu gostei que o Grêmio ontem, ele mais uma vez foi suficiente para vencer o Caxias, assim como foi o Inter também, foi uma boa atuação, suficiente para passar pelo Juventude. E, para surpresa de zero pessoas, né, nesse gauchão, vamos ter um Grenal na final. E eu digo isso até com uma certa dor de dizer que esse gauchão teve um nível técnico bastante baixo. E eu sei que tem uma questão de contexto, a pandemia, dinheiro, a própria questão de Grêmio e Inter não terem aquelas férias e aí voltarem com uma questão física de desvantagem em relação às equipes do interior. Mas mesmo assim, eu repito, para surpresa de zero pessoas, com esse contexto todo, Grêmio e Inter chegam para a final. Não tiveram aquelas atuações magníficas, mas o Grêmio, o Lucianinho Diori, eu vejo um Grêmio mais vertical, mais para cima, mais atacando. Eu percebo isso com o Ferreira, que praticamente vira um jogador decisivo, e eu brinquei ontem no Zona Mista, talvez seja o jogador mais protagonista do futebol gaúcho hoje, pelos gols, assistências, ele em campo, ele decide para o Grêmio. Eu percebo um Diego Souza não só centroavante, não só plantado lá na área, e o Thiago Nunes, ele comenta bastante isso, né? Que o Diego Souza tem essa característica de meia, e por isso ele às vezes, ele joga de falso 9, ele é 9, e às vezes joga de falso 9, porque ele tem essa inteligência, ele sai da área, ele dá espaço para os pontas. E por isso que o Luiz Fernando também cresceu bastante, o Alisson saiu, né? O Alisson, justamente o que o Alisson não estava sendo era vertical, e o Luiz Fernando pelo menos é o vertical. E o Zé colocou uma coisa interessante nesse Grenal, já projetando esse Grenal, né?
o grande problema desse Grêmio, que o Thiago Nunes ainda com pouco tempo tem que corrigir, é a bola aérea. E talvez a grande força que o Inter tenha nos últimos jogos é a bola parada com o Rodinei, né? Com o Vitor Cuesta, a bola aérea. Então, por um lado, o ponto forte do Inter, que tem sido também a bola aérea, é um ponto fraco do Grêmio. E do outro lado, o ponto forte do Grêmio, que é explorar os pontas, o Diego Souza saindo e dando muito espaço para o Ferreirinha, para o Luiz Fernando e para os volantes, para os meio-campistas, o Matheus Henrique está fazendo gol, o Darlan entra na área. Este também é um ponto fraco do Inter, que tem a zaga muito exposta, com o Cuesta muito acima, o Zé muito acima. Então vai ser bem bacana esse Grenal.
Chegou a chuva, só para concluir
aí,
o boletim meteorológico.
Teu bairro é Santana aí, né, Ademar?
Santana, é, isso.
É, pegando esse gancho do Bertoncello aí, da gente começar a tratar as questões do Grêmio, eu tenho uma questão que eu acho que a gente pode discutir, que é a situação do meio campo do Grêmio, né? Eu vejo o Darlan aí como uma tentativa do Thiago Nunes para corrigir a ausência do Jean-Pierre. Até acho que ele teve um bom desempenho ontem, mas ainda não é o Jean-Pierre, né? Naquele, no sentido do cara criativo, de fazer esse trabalho do meio campo. Eu acho que o Grêmio tem essa grande dificuldade aí, tanto para o jogo da quinta, quanto vai ter para o primeiro Grenal, que o Jean-Pierre, né, pelo cálculo aí de possibilidade de volta, não daria tempo para jogar até domingo. Então acho que esse é o grande problema que o Grêmio vai ter aí, tanto para o jogo da quinta com o Lanús, quanto para o jogo contra o Inter no domingo.
Agora o Darlan
do Jean-Pierre
dá muito mais dinamismo, dá muito mais intensidade. Eu acho que o grande problema do Jean-Pierre é a falta de intensidade. Não é a técnica. A técnica nós vamos ser unânimes aqui, eu acho, ao afirmar que ele é extremamente talentoso numa enfiada de bola, um lançamento, um chute de fora da área. Isso a gente já viu ele fazer várias vezes. Mas, assim, tem que dar mais dinamismo. Não, a função dele exige isso. E por mais que eu tenho muitas dúvidas se o Darlan vai dar certo ali. Realmente tenho muitas dúvidas. Mas, assim, eu vi o Darlan querendo abraçar essa bronca, sabe? E aí eu acho que ele mostrou algo que o Jean-Pierre não tá oferecendo, não está entregando, que é esse dinamismo. Na função do meia centralizado. E muitas vezes, algumas vezes, não muitas, muitas é o Jean-Pierre que faz, voltando entre os volantes. Mas algumas vezes o Darlan vem, mas aí deve ser por uma orientação do Thiago Nunes, que alguém ocupa aquele espaço ali na sequência. Mas aí ele busca e dá dinamismo, acelera o meio de campo. Gostei, pelo menos nesse final de semana, do que o Darlan apresentou, mas é uma função ainda que eu acho que o Thiago Nunes vai querer encontrar a peça ideal.
Sabe, Colin, eu gostei também do Darlan, e ele já tinha no jogo contra, esse foi o jogo contra o Caxias, no meio da semana, né, quando o Maicon jogou, e o Darlan já tinha desempenhado uma função mais à frente. O Darlan é o seguinte, eu que sou das lides gauchescas, o Debona, que até é daquela região norte do estado, ali próxima à região, o Darlan tem aquilo que os tradicionais, não tradicionalistas, mas chamam de gana missioneira, até título de música. O Darlan, lá de São Borja, ele tem a ousadia, ele tem, mesmo que ele corra riscos de fazer algumas pichotadas, ele de vez em quando erra passe, e se ele está muito atrás, se ele é volante, errar passe volante é muito mais próximo do teu gol do que se ele está um pouco mais à frente e o passe é para pifar um jogador do Grêmio. Ele não é um especialista, ele não é um armador, mas sabe que me sensibiliza essa ousadia do Darlan de chegar mais à frente. Nisso que o Colin falou, ele tem uma gana, e por isso eu brinquei com a gana missioneira cantada lá nos tempos do Senair Maiká, porque o Jean-Pierre é o que ele não tem, é o que se cobra dele, embora ele tenha uma técnica muito mais apurada do que o próprio Darlan. Mas eu acho que, se não tendo solução, o Darlan talvez seja um bom projeto que o Thiago Nunes está tentando fazer virar realidade no Grêmio.
Só que ele não jogou como 10, né? Não sei se o Colin viu assim também, né? Ele foi um... É que assim, a gente tem uma tara, eu sei que o Colin tem essa tara, viu? O Colin tem essa tara de buscar
Tem.
Opa, só o essa? O cara tem essa tara de buscar o camisa 10, porque ele é Ziquete, né? Ele adora o Zico, e ele sempre vai buscar
Colin,
esse camisa 10.
É uma tara tipo aquela que é difícil de achar, né?
Aquela que ele conseguir. Sai, sabe? Sai correndo atrás e busca e tenta, sabe, eternamente.
Tanto é que eu sou parceiro do Colin naquela... Ô, Colin, lembra? Lembra eles aí. Quem é o 10 do Grêmio? Essa pergunta, eu sou solidário ao Colin.
É, verdade.
E até acho que não é. Não é o Darlan, assim, o 10-10. Mas eu acho
que... Mas tem que ter 10, das...
É esse que é o detalhe. Não tendo alguém, tu tem que achar a coisa mais aproximada que dê rendimento pro time. É que 10, hoje, é raridade no futebol. E eu não sei se o elenco do Grêmio tem... É a tara, claro.
É a tara de buscar esse camisa 10. Claro, quando você tem esse camisa 10, que hoje quem seria... Até a gente pode colocar quem é esse camisa 10 hoje no futebol brasileiro. Puxa, vamos pegar o Flamengo.
É,
o Flamengo, o Everton. O Flamengo tem, né? Mas ele é esse 10, ele joga pelo lado. O Rafael Veiga.
Mas o D'Alessandro era 10 no Inter e muitas vezes jogava,
e jogava pelo lado,
jogava pela direita. Ah, não,
exatamente.
Tem que jogar centralizado, né?
Tá, exatamente. O teu 10 é o que joga centralizado, então.
É o que parece, né? Porque você...
Não, mas isso foi sim que não Colin, existe
foi
mais.
Foi o que me pareceu não, que o Colin falou. Que o Colin falou, não, tem um cara lá que é centralizado, que vai ter o Jean-Pierre. Talvez o Tyson hoje, que o Ramires ele mudou um pouco o esquema, que vinha jogando no 4-3-3, jogou no 4-2-3-1, aí esse 3-1 ali, o do meio, tem sido o Tyson, até realmente, ele usa a camisa 10 e joga pelo meio, e centralizado, e distribuindo, e cai pelo lado, cai pelo outro, solto, né? Totalmente solto. Agora, essa questão de buscar esse camisa 10, eu acho que assim, o Thiago Nunes ele falou ontem, ó, eu não enxergo o Darlan como volante, eu enxergo ele como meio campista. E o Matheus Henrique também é esse meio campista. E o Matheus Henrique estava meio que desaparecido, porque estava jogando muito atrás. Talvez o grande Matheus Henrique, que foi para a seleção brasileira, foi aquele jogador que pisava na área, que ia para frente, atacava, fazia gol. Pois esse Matheus Henrique fez gol ontem, pisou na área. O Darlan também, o Zé falou, né, essa gana de entrar na área, e ele fez isso contra o Aragua, fez isso ontem. Então, assim, eu acho que essa mecânica, todo mundo também tem a sua parcela de armar. É claro que se a gente tiver um grande referencial técnico, um camisa 10, e que também funcione nesse sistema, puxa, maravilhoso, eu bato palma. Mas eu acho que hoje em dia, como essa figura está cada vez mais ausente e rara, é o sistema que tem que armar, naquilo que o Ramires falou, né? Eu faço um time, um sistema que gere chances. Se vai sair gol, às vezes é uma questão técnica, às vezes é uma questão de azar, às vezes é uma questão que o goleiro que tirou, que o zagueiro ele saiu e tirou... Mas eu tenho que gerar chances. E o Inter gera chances, Marcos, mesmo não tendo o Tyson em esse camisa 10.
Eu acho que o 10, Colin, e tu és um 10 clássico...
Ziquete.
O 10, como a gente hoje já tem a figura do ponta, hoje é o extrema que tem que marcar, que tem que recompor, para mim o sinônimo do 10 hoje é o cara que tem que ter a função de fazer o time jogar. Mas nem todos têm a característica aquela de parar a bola, pisar, dar o passe longo. Esses são poucos. Agora, o Rafael Veiga, para mim, é muito 10, porque ele faz o time jogar. Esse 10
do Flamengo?
Inter...
Seria o Gerson?
Arrascaeta.
Arrascaeta
é o 10.
Os três, totalmente pode escolher uns três, né? Aí. Porque quem é o 10 do City, do Liverpool, hoje eu estava pensando aqui, 10, assim, de parar e pisar na bola?
Não tem. O De Bruyne no City que joga de falso 9.
É o cara que faz um time inteiro jogar o De Bruyne. No Inter, vai ser a maneira de acelerar o jogo do Tyson, que supostamente vai fazer o time jogar. Então, eu acho que tá legal assim. O 10 é aquele que faz o time jogar. Não necessariamente parando, não necessariamente sendo o Ganso, não necessariamente sendo
o
Zidane.
Mas aí vocês vão concordar comigo, tá? O Grêmio, para ter um esquema que não tenha o jogador... Esse jogador que tem essa vocação da articulação, esse Jean-Pierre que a gente está citando aqui, que está lesionado e que não consegue ter uma sequência no Grêmio, e de repente o Grêmio jogando com o meio campo um pouco mais encorpado, eu vou colocar como encorpado, assim, respeitando essa ideia do Thiago Nunes de que ele vê o Darlan e o Matheus Henrique como meio campistas, e aí o Grêmio jogando com o Thiago Santos, com Darlan e Matheus Henrique, por exemplo, nesse meio campo. Me parece que aí o Grêmio fica ainda mais dependente das jogadas dos extremas. Tanto o Ferreira quanto o outro jogador, que não me parece ainda ter um titular que bateu a estaca, que se colocou 100% como um titular ainda pelo lado direito, desde a saída do Alisson, o Grêmio fica muito dependente das alternativas que esses jogadores dão, né, da forma como eles se colocam em campo para surgir como opções justamente para criar essas jogadas para o Diego Souza, que é o centroavante, mas mais do que isso, de que forma... que individualmente esses dois jogadores das pontas conseguem a vitória pessoal, conseguem o drible para também construir essas chances que não são criadas por um cara específico dentro do time, sim por um sistema de jogo.
Por isso que o Grêmio foi Everton dependente, por isso que o Grêmio foi... Qual foi o outro? Everton dependente, PP dependente... Talvez. Não, só os extremas. Ah, só os extremas. Everton dependente, PP dependente e está sendo em alguns momentos Ferreira dependente. Por quê? Porque o Grêmio está carente do 10. O que é o 10 para mim? É, não precisa ser o maestro, cara, seria o ideal. Mas assim, o cara que preenche aquela intermediária ofensiva. Aquele cara que flutua por ali, não precisa ser fixo também, que cai na direita, cai na esquerda.
Que aparece
por
atrás isso... do volante ali pra surpreender.
Eu normalmente no meio das linhas de quatro, né, do adversário.
Eu sou um
cara...
Colin, eu sou um cara humilde nas minhas ideias, sabe? Eu acho que o 10, por exemplo, ele não precisa nem ser craque, viu? Sendo um bom jogador, eu acho que pela raridade que tem... Eu tô tentando me lembrar, vocês vão lembrar. Lembra que o Emerson Leão... Ele tinha nos seus times um jogador que depois virou técnico também, e que não era um jogador de seleção, mas ele ajeitava os times do Leão. Pô, agora não era Robinho, era... Como é que era o nome? Depois virou técnico. E até...
Qual
depois,
ano, Zé? Qual time?
Olha, ele teve no... acho que no Palmeiras, quando o Leão foi técnico do Palmeiras. Ele foi técnico do Palmeiras também. Foi técnico interino e depois saiu, porque ele queria continuar. Não veio o nome aqui agora. Na Portuguesa ele foi um jogador
importante.
Quando
o Zé Alberto não
também.
Lembra que a situação está terrível para
ele.
Não,
deu aquela... Na Portuguesa de esporte... Não.
Eu tô brincando, é que eu queria falar esse nome é maravilhoso, né?
Vamos lá, Alberto. Acho que... Camando eu tenho a impressão Caia. Que no Santos ele jogou, mas não era naquele
Jamelli.
Santos do... Não era Jamelli. Jamelli não era 10. Jamelli era um mais 7, avançado.
9.
Até...
Do Palmeiras, cara.
Ele jogou no Palmeiras também e foi técnico do Palmeiras. Vou achar que os técnicos do Palmeiras depois eu falo com vocês.
Eu acho que o desafio do Thiago Nunes é encontrar esse jogador... É fazer com que esse jogador, volante, meio campista ou meia, participe ofensivamente mais do que os volantes, por óbvio, né? Pise mais na área. Vamos fazer a brincadeira de novo de espelhar o Atlético Paranaense? Nicão, que pode ser o Pinares, quando tiver recuperado, pode ser, porque o Jory lembra bem, está em aberto aí. E aí e o Matheus Henrique é o Bruno, o Thiago Santos é o Wellington. Falta o Léo Cittadini. Falta o Léo Cittadini nesse time do Atlético, que pode ser o Darlan. Agora, eu não sei se o Darlan tem o perfil para isso, para ser o cara que auxilia lá na frente, que chega na frente, que conclua. Eu não vejo chute, eu não vejo finalização do Darlan, por exemplo. Mas, a título de coincidência, o melhor momento do Grêmio no ano passado tem Darlan em campo. E agora tem duas boas partidas dele de novo. Eu achei que o segundo tempo dele ontem muito bom. Mas eu acho que o desafio do Thiago é esse. É alguém que se aproxime daquele jogador que ele tinha no Atlético. Pisa na área, faça gol, chute de fora da área, conclua. Para auxiliar também o Diego Souza, né? Encostar mais no Diego Souza.
Mas essa questão... não seria o Jorginho? Não sei se o Zé... Não seria o Jorginho tão dizendo
aqui. É Jorginho,
se
eu tava com o Robinho na cabeça.
Jorginho
é
aquele
sim.
Da sobrancelha, que tem a sobrancelha.
Isso, da sobrancelha, exatamente. Exatamente.
O Jorginho. Acho que ele tá em Santa Catarina.
O Jorginho, como jogador, ele era aquilo que a gente chama de ajeitador de time. Porque o Wilson Tadei no Grêmio, para os gremistas mais antigos, o Wilson Tadei era um cara que fazia exatamente isso sem ser jogador de seleção. Vamos chegar nos Colorados também, de um tempo mais recente, era aquele time com o... Era o Márcio Mossoró no meio-campo de 97, não era, Colin? 97 ali, que tinha Anderson, Fernando, Márcio Mossoró...
Sandoval.
Esse cara não era o 10. Não era o 10 do Inter. Mas era o cara esse. O Oswaldo já era mais atacante. O Oswaldo era um espetáculo.
Mas não era o 10. E fazia aquele Grêmio jogar também.
O 10 era o Tita ali, né? Na Libertadores era o Tita. E no Mundial acabou sendo o Mário Sérgio.
Eu tava fora aí, tive um problema técnico aí, mas eu sei que ele tá usando o Maicon também ali. Eu não sei o que vocês acham disso, mas ele não tá definitivamente, né, cravando, eu acho que o Darlan. Eu acho que o Maicon, ele também tem uma esperança que possa fazer
essa função aí, que em outras oportunidades no próprio Grêmio não rendeu bem, não rendeu bem, principalmente lá naquele 5 do Flamengo, era o Maicon nessa função, né? E não foi nada bem lá o Grêmio.
Se bem que enquanto...
Se bem que ainda quando estava 0-0, o Grêmio teve a chance com o Maicon na pequena área, lá contra o Flamengo, né? Mas depois deu tudo errado.
E o Maicon também perdeu um gol contra o Independiente Del Valle aqui, lembra? Nos jogos ali.
E agora, recentemente, ele perdeu outro cara a cara também. Eu não estou lembrando contra quem foi.
Numa tabela muito bonita, né?
É, isso.
Contra o Caxias lá.
Contra o Caxias lá, né?
No Centenário.
Isso. Uhum. Então, assim, eu acho que... Eu não sei se ele está 100% certo do Darlan aí, né? Mas o Maicon não pode jogar os 90, né? Aqui jogou os 90, mas também foi contra o Aragua, né? Aí convenhamos que jogar 90 contra o Aragua, até eu, né?
Ele está procurando esse jogador. Para mim, não há dúvida disso. E o Maniago observa muito bem. É a segunda vez que ele bota o Maicon nessa posição ali mais à frente. Porque lá no primeiro jogo ele também botou no segundo tempo o Maicon lá na frente. Foi no jogo contra o Lanús, se não me engano, lá na Argentina. Isso. E ali eu já pensei assim, bah, não é, com a idade que o Maicon tá, receber bola de... Jogo fácil ele vai se dar bem. Jogo difícil ele vai ter que receber de costas para o adversário e não tem
não
a
gira.
Menor chance. Não tem como dar não certo. Dá.
Mas aí que tá o problema do Maicon. O Maicon ele não pode ser a solução do Grêmio. Ele não pode ser visto como um cara para entrar no meio campo e dizer assim, não, agora o Maicon vai jogar como meia e de repente o Grêmio vai encaixar com o Maicon. Aí o Grêmio tá ferrado, né?
Não, porque e nem como
o que aconteceu. Claro, o Maicon ele tem que ser aquela opção no banco para entrar no segundo tempo, justamente quando o Grêmio precisa do cara para pisar na bola, para desacelerar o jogo, para organizar as coisas. Né? Ou até às vezes, de repente, quando tá perdendo, mas dentro de um contexto que tu precisa do cara que faça o que o Maicon faz para conseguir construir mais ofensivamente. Agora, tu depender do Maicon, já começa errado o processo, né?
O Maicon não gira e o Darlan gira demais, eu acho. O Darlan, às vezes, tem o mesmo estilo do Matheus Henrique. Às vezes, tem que ser uma coisa mais objetiva, largar mais rápido. O Matheus, ele está agora com o Thiago Santos até melhorando nisso, porque ele conseguiu, né, deixar um pouquinho para trás ali a questão de marcação e voltou a jogar mais chegando na frente. E o Darlan tem que corrigir isso também, de pegar a bola e ser mais objetivo e para frente, porque sempre é giro e para trás.
Mas o passe do Darlan me parece mais para frente do que o do Mateuzinho amanhã.
Parece, sim. Concordo.
É, o passe dele, eu concordo contigo nessa movimentação meio... isso é uma herança do Arthur, herança não, mas é uma característica que o Arthur deixou no Grêmio e muito se cobrava dele, que evoluísse. É, o Darlan tem a vantagem que, para mim, dos três, talvez seja aquele que tem mais o passe adiantado, aquilo que o Douglas era o grande mestre que o Grêmio teve nos últimos tempos. O Darlan, ele tem essa impetuosidade de fazer isso. Às vezes ele faz muito atrás e a bola é interceptada. Isso é que ele tem que melhorar.
Mas eu acho que o maior problema do Grêmio não está aí, hein, pessoal? Para mim, o maior problema no Grêmio é a bola alçada para a área. Então, acho que o trabalho todo do Thiago Nunes aí é reposicionar melhor essa defesa para voltar, né, ter uma defesa sólida ali. E acho que o Kahneman seria, assim, fundamental jogar com o Jeromel no domingo. Porque o Inter pode explorar muito bem essa função aí. Bola aérea. Aliás, as defesas, para mim, são os dois problemas. Uma, a bola aérea, e outra, essa facilidade que os times adversários chegam na frente do gol do Inter.
Então, imagina o Renato da seguinte forma, assim, ó... O Grêmio marcando em cima a saída de bola do Inter, e o Inter, quando puder, dele a meter bola na área do Grêmio.
Exatamente.
Vai ser assim o Grenal, né?
Exatamente.
O Rodinei em grande fase, né? Pra ser assistente, né?
Pra alçar essa bola pra área.
Isso,
né?
Aí, o Lucianinho, olha só o que é legislar em causa própria. Essa receita do Lucianinho é pro Grenal ser 4-4, é o sonho de todo narrador. Imagina só o gigante.
É bom, né? Mas é óbvio, né? Não. Os caras vão. Como é que o Juventude ganhou o jogo em Caxias e estava segurando o Inter no primeiro tempo no Beira Rio? Em Bento, claro, o jogo foi em Bento. Marcando alto, o próprio Marquinhos Santos falou isso antes de começar o jogo lá em Bento. No Beira Rio, o Juventude fez a mesma coisa. E o Juventude foi tomar o gol quando foi se aventurar no ataque enlouquecidamente. Daí tomou. Depois tomou dois, aí tomou três. Aí o Inter também.
Vocês lembram?
Claro, tem a sua qualidade para construir a goleada, né?
5 anos atrás, é muito tempo, vocês lembram qual foi a maior contribuição, a primeira grande contribuição que Renato Portaluppi deu para iniciar a sua era?
Claro que eu ia falar. ele não botou o Kahneman.
Ajeitou a zaga.
Corrigiu a zaga.
Consertou o posicionamento, era questão de posicionamento, porque os zagueiros eram os mesmos. Era o
Kahneman. Era a marcação individual, Zé. Né?
Era, claro.
O Roger ele fazia, e eu acho que o Thiago Nunes faz também, que é a marcação por zona.
Isso aí.
Né? E o Renato faz a marcação individual. Só tem o lado bom e o lado ruim disso, né, Zé? Porque aquele 5-0 isso... que o Flamengo fez, o Jesus ele só explorou isso. Fez 3 gols de bola aérea só porque o Grêmio marcava o homem a homem.
Sim, exatamente o que eu estou dizendo. Nos tempos do Renato recentes, o Grêmio já estava com esse problema. Isso é um problema a ser corrigido pelo Thiago Nunes. Quer dizer, o problema que o Renato pegou por herança e teve que corrigir é um problema que ele e o Alexandre Mendes deixaram de herança pro Thiago Nunes corrigir.
É, e essa resolução, ou resolver isso aí, passa muito pelo Kahneman, concordo com o Maniago. Aquele, tudo bem que ele corre riscos, né? Ainda mais com o VAR, e lá no início, quando começou esse processo aí com o Renato, não tinha VAR ainda, e o Kahneman, marcava assim de um jeito muito forte. Mas tá faltando isso, tá faltando aquele cara fungando no cangote dos adversários. Essa marcação aí de dominó, né? Que
eles fica... não jogaram.
Hã?
Cole, eles, o Kahneman pediu o Thiago Santos, não conseguiu jogar com o Thiago Santos ainda.
Então, ah, sim.
Né? Então acho que isso muda também a própria função do Kahneman ali, do Jeromel, de estarem tão expostos como antes, muda porque eles não. Com o Thiago Santos, isso realmente melhorou no time do Grêmio.
Mas eu tô falando que... da bola aérea defensiva, né? A bola aérea defensiva ali, eu acho que o Kahneman gruda nos caras de um jeito que é importante pro Grêmio isso. Hoje tá igual ao sistema do Roger. Pessoal paradinho, cada um esperando a bola no seu território, que é a característica da zona, da marcação zona, né?
Por zona.
Uhum. E os caras estão entrando em velocidade e escolhendo o canto, meu amigo. Tá, olha, essa bola aérea do Grêmio tá muito mal. Tá muito mal.
Tá uma zona.
Sim, tá uma zona com marcação zona.
Eu acho que o titular da semana do Grêmio, vale para os dois jogos, é o Luiz Fernando, né? Vocês acham que pode ser outro aí?
Eu botaria ou o guri que vinha jogando antes, o Léo Pereira, ou o Guilherme Azevedo, né? Que vai ser,
mas o Luiz entrou com uma fome.
Luiz Fernando está sendo o segundo Alisson do Grêmio. Está sendo o segundo Alisson do Grêmio, Luiz Fernando. Porque o que ele fez lá contra o Aragua agora vai dar salvo conduto para ele ser titular do Grêmio aí indiscriminadamente. Com os meninos, podem dar e vão dar mais contribuição do que ele. O Guilherme Azevedo, o Lucianinho, tocou perfeitamente bem aí. A fome que entrou ontem merece, e ele era o titular até um pouco antes, chegou a ser titular
eu
um
acho
pouco
que
antes,
por isso ele está na fila, Maniago, na frente eu apostaria nele.
Dupla Grenal carente contigo. De pontas direitas
eu também acho que não é o Luiz Fernando o cara para jogar ali, mas eu acho que ele é o titular da semana.
Sim, né?
Pra...
na cabeça do técnico, né?
Sim, claro. Eu sempre estou pensando com eles agora. Acho que um jogador que pode ser preservado na quinta, porque o Grenal é no domingo e o Grêmio joga na quinta, é o Rafinha de novo, hein? Eu tava pensando aqui que o Grêmio tem 5 titulares ou 4, considerando que o Maicon é reserva, que tem 35 anos, né? O Rafinha, o Jeromel, o Cortez, o próprio Maicon e o Diego Souza, né?
Será que o Cortez ainda é titular, Debon?
Eu ia dizer, eu não acho que o Cortez seja titular.
Eu acho que o Diogo já tomou conta já nas duas que jogou.
Nós fizemos
aquela falsa
mano
ideia
ontem,
que o Cortez. Hein, Berton, será aquela falsa ideia de que o Cortez dá uma solidez defensiva? Eu não sei, cara, não consigo me convencer. Para mim não é um argumento para ele ser titular e o Diogo Barbosa reserva. Por mais que o Diogo Barbosa não tenha ainda mostrado aquele futebol encantador e que deu uma titularidade definitiva para ele, mas eu acho que o Cortez não resolve.
Só que é o seguinte, esta constatação, essa tese aí do De Bono, ela tem um erro crasso. O Cortez tem 34 anos.
Yeah. Ah, perdão, Zé.
É a má vontade, né? O Cortezinho.
Que má vontade com o lateral do
Grêmio. Não vai fazer aniversário e desse ano já fez.
Já fez em março.
Ah, então.
Eu consultei aqui. Mas sabe o que eu achei? Eu achei que tinha menos mesmo o Cortez. Eu achei que não era. Que, então,
é, ele é de 87, certo. Tem razão. Já fez agora em março, 34.
Fez agora, dia 11
Parabéns,
de março.
Parabéns, Cortez.
Mas o De Bono tem toda a razão. sabe, nenhum tipo de preconceito contra a idade. Mas esse é um problema que o Grêmio tem já há algum tempo. Porque a gente fala de Kahneman e Jeromel, e daqui a pouco nós estamos cobrando Kahneman e Jeromel de 4 anos atrás. 4 anos atrás são 8 anos de envelhecimento, porque é 4 de cada um.
O Jeromel então, tinha 31, o Kahneman tinha 26, 27, né?
É uma diferença diferente. Muito grande. Esses dias
O Kahneman é bem mais novo que o Jeromel, né?
É bem mais novo. Acho que o Kahneman tá com 30 agora, faz 30.
O Kahneman 30, deve ter chegado 31. Nos 30,
é. Só que, Lucianinho, uma zaga com um de 30, um de 34 para 35.
Já
um
fez
lateral,
30, ó, o Kahneman. Fez 30 agora
o
em
Rafinha, março. O Rafinha ali, se bota o Maicon também no time com o Diego Souza, esse time... Não tem teoria
mas
física.
Mas o Maicon é banco, Zé.
Preparação física. Sim, mas
o Maicon é banco.
Ele aparece. Não, e,
não
e
tudo nesse, bem, pode aparecer.
Nesse contexto, tem que acabar sendo, sabe? Muito da perda de produtividade do Grêmio do Renato, pouco se fala nisso, porque, pô, Kahneman e Jeromel são os maiores zagueiros da história do Grêmio, a dupla de zaga, é a maior dupla da história do Grêmio. O Maicon, talvez, um dos maiores volantes da história do Grêmio. O Diego Souza está numa fase maravilhosa, mas tem que botar que a idade deles, ela não permite que a gente cobre deles determinadas coisas, sabe? Tem que ter suporte para isso.
É por isso que para mim o Ferreira é o principal jogador do Grêmio hoje. Disparado.
É o diferenciado, né, desse time.
É o cara. Mesmo com o Diego Souza fazendo gols, Colin, eu tenho essa ideia assim de que o Ferreira é o abridor de latas.
E do futebol gaúcho, Diori? Também pegando o Grêmio Inter?
Do futebol gaúcho?
Quem é que fazia essa pergunta ontem? Era tu ou o Diori?
Eu acho que eu teria uma cautela aí, porque eu queria ver, assim, Grêmio e Inter mais testados, para ter uma ideia um pouco mais ampla, assim. Eu acho que o teste do Grenal é um bom teste para a gente ver quem é quem.
Eu fecho com o Diori. Tem uma disputa muito legal dentro do Grêmio. Se o Grêmio for campeão gaúcho, já estou me antecipando às seleções do campeonato que começam a ser feitas. Se o Grêmio for campeão gaúcho, o Diego Souza e o Ferreira vão estar disputando o título de craque do campeonato.
É isso aí.
Mas eu não discordo do Diori quando ele diz que o Ferreira é o mais importante jogador do Grêmio. E eu concordo com isso. Agora, o craque do campeonato envolve, para mim, outras variáveis. E aí o Diego Souza é um cara... que a representatividade dele nesta campanha, ela me parece ser fundamental no Grêmio dessa temporada. Mas o Ferreira tem uma importância tática e técnica.
Vai depender dos granais. Vai depender, porque o Diego Souza foi bem numa semifinal e o Ferreira foi bem na outra semifinal, né? Então...
E do lado do Inter, eu acho que tem alguns candidatos um pouco mais pulverizados, que as finais vão ajudar eles, seja os atacantes, pode ser o Yuri Alberto, pode ser o próprio Thiago Galhardo, que deu uma subida aí nos últimos jogos. Se tu for olhar pro meio campo, o Rodinei
Cuesta.
Olha aí, o Cuesta eu acho que é o jogador mais equilibrado dentro do Inter, assim, em média. Se for pegar nota a nota, talvez seja o Vitor Cuesta. Mas eu tenho gostado do Rodrigo Dourado experimentando essa nova adaptação. Ele não é o pleno Rodrigo Dourado de tudo, do melhor de todos os tempos da vida dele. Mas ele é um cara que está experimentando de uma maneira muito interessante essa adaptação e fazendo bem aquilo que o Ramires quer dele e possivelmente tenha como evoluir.
Eu incluo o Edenilson também nessa lista aí.
Também, olha só como no Inter é pulverizado. No Grêmio eu fico nesses dois aí. Pra mim fica entre Diego Souza.
Mas é mais complicado depender Ferreira. De menos jogadores, hein? Né? Se a gente pensando no enfrentamento dois jogos aí, e quando a gente discute quem é favorito, quem é que chega melhor, aquele velho papo, um time que depende de poucos jogadores é um time que corre mais riscos na hora de uma decisão, né?
É, concordo contigo. E no Grêmio eu não aumento essa lista. Então, eu fico com vocês, é Diego Souza e Ferreirinha.
O Debora não vai se manifestar, Cole, com relação ao Thiago Santos? Achei que ele ia colocar o Thiago Santos.
Não, ele vai votar no Thiago em todos os jogos.
Mas ele não decide jogo, né? Ele
tem que estar na seleção do campeonato, hein?
Eu botaria o Thiago Santos na seleção do campeonato.
Não pra craque. Ele equilibrou um time chamado Grêmio, ele equilibrou. Ele é o cara.
Eu também. E a disputa vai ser com o Rodrigo Dourado. Daqui a pouco os dois até, na hora da seleção, a gente compõe. Da mesma maneira, quer ver? Ó, revelação do campeonato. Sempre tem isso. Pra mim, vai estar na dupla Grenal a revelação do campeonato.
Pra mim, é o goleiro do Grêmio.
Breno, isso.
Também é o primeiro candidato.
Baita voto.
É. Obrigado, obrigado.
O candidato.
Tem o Juan, zagueiro.
Mas aí que tá. É sempre bom a gente ter um candidato de cada lado da final, pelo seguinte, o goleiro, sim, é uma posição, claro, muito nevrálgica. Daqui a pouco esperar. Ele é decisivo. Então, sabe, mas tá muito legal esse fim de Campeonato Gaúcho. Eu acho que nós estamos, sim, fazendo uma... Olha, tá legal a dupla Grenal, tem coisas a serem analisadas e elogiadas nos dois times.
Olha aqui, ó, vou acrescentar um negócio pra vocês. Se vai pros pênaltis e o Grêmio é campeão com o Breno defendendo, o Breno é revelação e craque do gauchão.
É, pode ser, pode ser.
Eu só tava lembrando o seguinte, ó, se o Thiago Santos fosse político, eu votaria nele. Votaria de olhos fechados nele. Porque ele prometeu e tá cumprindo exatamente o que ele prometeu. O que os nossos políticos acabam não fazendo. O que, que ele disse quando ele chegou, quando ele deu a primeira entrevista coletiva? Eu não vou dar espetáculo, não vou fazer gol. Vou marcar. Meu trabalho é marcar. E é o que ele tá fazendo, e tá fazendo muito bem. Acho que vocês têm total razão aí quando... Estão enaltecendo esse jogador. Eu acho que ele fez muito bem para o time do Grêmio, por mais que não seja um craque, não seja aquele jogador de encher os olhos. Ele fez aquilo que ele se propôs na entrevista no dia que ele chegou na apresentação da Arena. E eu gostei muito da manifestação do presidente Romildo outro dia no balanço final, onde o próprio presidente admitiu que o anúncio, enfim, que a chegada do Thiago Santos, ela não foi bem trabalhada pelo Grêmio. E isso criou um pouco de rejeição do torcedor, e eu tenho a impressão de que essa rejeição, ela já não é mais a mesma, não me parece ser a mesma mais, né, pelo que eu leio, pelo que eu vejo em manifestações aí da torcida do Grêmio.
A dupla Grenal aqui no Show dos Esportes é para Estar Imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade, ferramentas de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Vamos fazer a última pausa e depois eu quero saber, Lucianinho, se o Grenal tem favorito, e eu vou aí, dar o meu favorito
aqui. A gente
tem que
fazer o bolão, aqui. Né, fazer o bolão
é
aqui.
É verdade.
Eu vou preparar o meu papel para a gente anotar aqui dos dois.
Quantos jogos vamos botar no bolão? Os três da semana, é isso?
Vocês querem já fazer do Grenal também?
Ah, tu não vai nos convidar para outro debate sexta?
Não, eu já tá todo mundo convidado. Por mim tá todo mundo convidado já.
Eu tô dentro.
Então tá. Então vamos fazer só dos jogos da semana da Sul-Americana.
O Diori que tá fora só, né? Mas o resto do pessoal acho que vai estar todo mundo por aí.
Então vamos. Diori já deixa o palpite dele.
É bom, já deixa o palpite.
Sempre pocar.
Agora chegou a chuva aqui, Diori, ó, barulho de chuva na janela, é. E vem no forte
a chuva.
Como é que é, Demona? Vai aí, pra ir pro canta intervalo, aí, como aí. É que é?
Não, faz isso, cara.
Canta aí pra chamar o intervalo.
Chuva na Demona. Janela era uma música, né?
Canta.
Não, é chuva no telhado. Não, é chuva no telhado, não é janela.
Mas tem telhado aqui do lado.
É o vento que é na janela.
Ah, mas tem uma me quebrou. Tem uma casa aqui do lado, tem telhado, dá pra ouvir o barulho da chuva também. Pode cantar igual.
Pá, troquei a música. Acho que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar, cara. É chuva
então,
no telhado.
Canta pra gente ver se mas tu aprendeu.
Vento no... É, não aprendi.
Mas isso aí quer dizer que tu aprendeu. Ah, maravilha.
Eu aqui...
Nossa senhora.
Gostou desse falsete, Lucianinho?
Barbaridade. Eu vou quebrar o copo que eu tinha aqui.
Olha isso, minha mesa aqui. Quero ouvir Porto Alegre, quero ouvir Rio Grande do Sul.
Acho que um pouquinho melhor aí o Leonardo.
Sem dúvida, e o Leonardo no auge, né?
Leonardo, eu sou mais do Acosta.
Ah, meu Deus. Vamos pro intervalo, gurizada. Vamos lá. 9h42, 43 agora na virada, e a gente já volta pra fechar o Show dos Esportes. Não sai daí.
Primeiro de fevereiro.
Materiais elétricos e hidráulicos. É na Plenobras. Sobre projeto com manutenção industrial e predial. Plenobras é líder mundial em tubos e conexões a Manco Babim. Essa parceria é de confiança. Materiais elétricos e hidráulicos é na Plenobras. Agiliza tudo. Plenobras agiliza tudo.
Momento Buscativa Escolar. O direito à educação é garantido pela Constituição Federal, mas a exclusão escolar ainda é uma realidade no nosso país. o trabalho infantil, a gravidez na adolescência, os diversos tipos de violência, a falta de vagas ou de transporte escolar, estão entre os muitos motivos da exclusão escolar. A busca ativa escolar ajuda gestores municipais e estaduais a identificar aqueles que estão fora da escola ou em risco de abandono. Porque fora da escola não pode, mesmo que a escola esteja funcionando em outros formatos. Faça parte desta campanha. Saiba mais em buscaativaescolar.org.br. Uma iniciativa Unicef e Undime, com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e do IRB.
As melhores marcas da construção estão no Mega de Feirão de Aniversário de Ferpan. Até o dia 16 de maio você pode aproveitar para abastecer sua loja com preços arrasadores e ainda concorrer a brindes e prêmios incríveis. É a oportunidade que você estava esperando para economizar e oferecer o melhor para seus clientes. Acesse agora mesmo www.deferpan.com.br ou compre através da central de vendas ou diretamente com seu representante.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
1º de fevereiro de 1984.
Se eu fosse dar consulta sobre futebol, ia ter que cobrar. É Brasília.
É, na minha casa com hora marcada. Por um vereador aí.
Isso eu sei. Tá vendo?
É claro. Agora tem uma pro senhor. Quando eu disse que o Grêmio tinha uma creche de jogadores excelentes, e essa creche chegou a campeão do mundo, e essa creche, agora ultimamente, deu ao Grêmio 200, aos seus cofres 250 milhões de cruzeiros pela venda de um lateral da creche. E para você ver como são as coisas, lateral não se compra, se procura até na várzea para quem sabe dirigir futebol.
Faltam 35 dias para os 50 anos do Sala de Redação.
De volta! 9h46, show dos esportes na Gaúcha, na parceria da KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta, da @KTO_Brasil. Lembrando de Oli Vasconcelos, de Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Vou olhar como é que tá o Sport Recife, que
deu
eu gostei
gol,
lá na KTO. Deu gol, mas não deu gol no primeiro tempo, né?
Não. É, me ferrei. 1x0, gol no segundo tempo. De pênalti, do Iago Maidana.
Isso aí.
Tinha que ser um ninguém, por um, né?
Ninguém reclamou, o Daronco marcou e pronto.
É isso aí.
É, mas acho que não adiantou muito na minha vida, não, porque eu botei um por um. O primeiro tempo foi 0x0, né? Foi empate.
É, fechou 0x0. O Esporte Total aqui no show para Jardines Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e a Facta tem condições imperdíveis para você. Aproveite o aumento de margem e saia do sufoco. Quem é o favorito para o Grenal, hein? Quem se habilita? Mas tem que se habilitar.
Não, eu me habilito dizendo que eu não sei quem é o favorito para o Grenal, não tenho a menor ideia. E não é Mura, não tenho mesmo a menor ideia.
E quando eu digo assim, ó, quem é o eu vou mudar a pergunta, tá? Quem é o favorito para o título do Gauchão 2021? Não é pro Grenal, porque são dois Grenais.
Mesma resposta.
Não tenho a menor ideia, Diori. Tudo pode mesma acontecer. Não é questão de muro. Não dá para saber o que vai acontecer, cara. Sério.
Trabalhos em
pode
andamento.
Pode acontecer qualquer coisa. É?
Não é assim. A gente não sabe o limite desse Inter, a gente não sabe o limite desse Grêmio. Se de repente
não,
vão colocar
tudo
em prática.
Eu não tô perguntando quem será o campeão gaúcho. Eu tô perguntando quem é o favorito.
Uhum.
Qual é o teu, Diori?
Meu favorito é o Grêmio.
Sabe que eu tenho uma certa dúvida com relação a como que o Thiago Nunes ele prepara o time para um clássico, assim, né? Porque eu me lembro que no ano passado o Inter, mesmo estando melhor ou vinha jogando melhor, o Grêmio estava penando, o Renato tinha um trabalho de vestiário impressionante, né? E acho que esse foi o grande ponto, né? O Eduardo Cudê não soube como dosar, como trabalhar a sua equipe para o Grenal. E o Renato era um rei disso, né? Era um mestre nisso. O Thiago Nunes eu não sei. E os dois times vão vindo bem, né? Os dois times estão jogando melhor do que jogavam antes. é complicado, bem complicado mesmo.
Deixa eu até explicar por que eu estou colocando o Grêmio como favorito para o título gaúcho. Eu não sei quem vai ganhar o primeiro Grenal, não sei quem vai ganhar o segundo, não sei se o Grêmio vai ganhar o gauchão. Eu não estou dizendo que o Grêmio será campeão. Agora eu estou falando de favoritismo. Por que que eu coloco o Grêmio como favorito para o gauchão? Eu coloco o Grêmio como favorito porque a gente teve um Grenal no primeiro turno e o capitão do Internacional, ele deu uma declaração que para mim é muito, muito emblemática. Ela é muito forte. Ele diz assim, o Inter, nos Grenais, chega na cara do gol e não consegue fazer os gols. Tem medo de chutar, medo de ser feliz. Isso fala muito mais do que uma estratégia, do que um momento tático. Isso fala sobre um estado anímico do Internacional. E é dentro desse pacote que eu coloco o Grêmio como favorito, porque o Grêmio, embora esteja também num começo de trabalho, assim como o Internacional tem no Ramires e o Grêmio tem no Thiago Nunes, o Grêmio vem de uma sequência vitoriosa que dá uma tranquilidade para o Grêmio que o Inter não tem nesse momento. Nos últimos 20 Grenais, o Inter ganhou 3 clássicos. O Grêmio vem de 3 conquistas seguidas de Campeonato Gaúcho. O Grêmio, nos últimos anos, conquistou todos os títulos que poderia conquistar e o Internacional vem correndo atrás da máquina.
Vamos debater essas questões.
Acho que eu fecho com o Bertoncello. O fiador desse Grêmio, que às vezes jogava pior e ganhava os Grenais, pra mim é Renato Portaluppi.
É, e que não tá mais. E tu acha que o Thiago Nunes não vai ter pressão de ter que ganhar o Grenal depois do espólio que o Renato deixou pra ele?
E o Thiago Nunes, a gente não conhece o Thiago Nunes se ele dá esse suporte. O Renato dava. Ah, dava.
Mas eu vou inverter
essa pergunta. O suporte
é
aquele do time não jogar tão bem.
E outra coisa.
E ganhar o Grenal. O último Grenal, esse que o Léo Xu fez o gol, ele é muito igual a outros que a gente viu. O Inter merecia ganhar o Grenal? Não merecia. O empate estava certo, certíssimo. Mas na hora de alguém ganhar, quem ganhou foi o Grêmio do Renato. Eu não sei, a gente não conhece se o Thiago Nunes não tem essa mesma capacidade do Renato, ou mais, a capacidade de fazer com que o Grêmio jogue melhor o Grenal e indiscutivelmente e aí mereça naturalmente ganhar o jogo. Ao passo que o Ramires, os jogadores do Inter, eles têm um diagnóstico que já a fala do Rodrigo Dourado, ela é muito dentro disso, só que o Inter, como o Abel... O Inter ganhou um Grenal, aprendeu a ganhar um Grenal e até meio do jeito que o Grêmio vem ganhando. No fim, então eu acho que o equilíbrio é muito grande nesse jogo e o Grêmio talvez tenha perdido o seu fiador para às vezes não jogar tão bem e ganhar.
Eu quero entrar na esteira, na carona do Jory e só inverter. Eu acho que eu consigo ver quem é o mais pressionado para ganhar, não o favorito. O mais pressionado é o Inter, por razões óbvias. Ele não ganha um título desde 2016. Eu sei que essa questão
mas anímica... Mas o Ramires e todo mundo não tem nada a ver com isso, né?
Mas
não,
aí que eu explico isso pro contexto.
Mas, era que mas nem aí o Grêmio, o Grêmio não ganhava um título há não sei X anos.
O Ramires não tem nada a ver, mas muitos dos jogadores que estão aí têm a ver, sim, Luciano.
O Ramires pode não ter nada a ver, mas perde o Grenal para ver se não vem um rojão em cima do colo dele.
Claro, valer isso pro Thiago também.
Não vai ser justo,
é que desses 20...
Nem pro lado, nem pro outro, né?
Eu sei que a parte mental é importante, mas assim, ó... Quem faz o mental não é o técnico. O técnico contribui para isso, mas quem faz o mental é o jogador dentro de campo. E na boa, assim, ó, eu sei que a parte mental, mas vamos lá, vamos falar uma coisa também chamada futebol. Desses 20 Grenais que o Jory lembra, que o Inter ganhou 3, em pelo menos 15, o Grêmio era muito melhor do que o Inter. O Inter não perdeu porque tinha medo de ser feliz na frente do gol. Pode ter acontecido em um ou outro. Ó, o Inter jogou bem, criou e não fez o gol. Ele teve duas oportunidades no último Grenal, uma com o Praxedes e uma com o Lucas Ribeiro. Não fez. Pô, não, teve medo de ser feliz. Agora, dizer que o Inter ganhou 3 de 20 só por questão mental, não. Ele foi inferior ao Grêmio em 90% desses clássicos. Então, por tudo isso, por não ganhar um título desde 2016, num Grenal que eu vejo que não há favorito e não vejo que ninguém chega melhor que o outro, porque é início de trabalho, porque são equipes parecidas, que fazem muitos gols, tem seus problemas defensivos, é muito parecido. Mas o mais pressionado, muito mais, é o Inter.
E isso contribui muito para aquilo que eu estou dizendo. Eu volto a repetir, eu acho que é muito equilibrado, eu acho que são dois trabalhos... muito parecidos, assim, em uma fase inicial, que a gente precisa olhar. Eu sei que é aquela coisa assim, Grenal, tudo pode acontecer, eu sei, tudo pode acontecer. Agora eu tô falando de favoritismo. E essa pressão, essa tensão que existe mais forte, na minha visão, em relação ao Inter, na comparação com o Grêmio, e até pelos jogadores do Grêmio que estiveram em muitos desses grenais que a gente está citando, nessa caminhada, nessa trajetória vitoriosa recente do Grêmio, e essa casca que o Grêmio criou, essa casca vitoriosa de imposição, de chegar no Grenal e parece que o Grêmio se transforma e o Inter se assusta, se apavora. É por isso que eu estou colocando o Grêmio como favorito ao título. Agora, se vai ganhar ou não, é outra conversa.
Eu acho que é um argumento que pesa. É um argumento interessante. É um dos ingredientes do Grenal que conta, sem dúvida nenhuma. Mas não é o fundamental, assim. Eu acho que tem questões táticas, técnicas, né, que podem influenciar também no jogo, enfim, técnicos diferentes, né? Alguma carta na manga, enfim.
Como eu sou do time do Gustavo Manhago, e que o Diori agora está entrando, porque ele tem uma visão privilegiada do hipódromo do Cristal. Nós somos do Turf, né, o Manhago?
Isso aí.
E para mim, favorito é aquele que não é a barbada, mas ele tem que ter um destaque meio grande para ser favorito. Não sei se tu concorda, Manhago. Não é qualquer...
Tem que ser um hors concours.
Claro. E aí, dependendo, se a turma é meio pouca coisa, daí é barbada. Mas o favorito, isso, ele nem sempre é barbado. Ele é melhor que os outros. E Grêmio e Inter, dificilmente um é melhor que o outro para chegar no clássico. E nesse clássico, cada vez mais está havendo igualdade. Agora, se chegar assim, ah, não, o Grêmio, por um motivo ou outro, ou o Inter, um deles vai entrar com o time reserva, o outro com o time titular. Ah, bom, aí se estabelece favoritismo, mesmo com as camisas sendo iguais. Agora, na atual fase...
em 16, 17, 18, o Grêmio era melhor, né, Zé?
Não, quando é melhor, sim, mas daí, mesmo sendo melhor, aí é que tá. É o tal adicional, quem chega melhor pro Grenal, nem sempre chegar melhor é ser favorito. Favorito, perfeito, tem que ter destaque. Não,
concordo,
tem que ter,
favorito
tem que ter
pra
vantagem,
mim nunca existe.
Difícil, acho que às vezes existe. Mas
olha só,
favorito pra Grenal
recente, Zé.
O público gosta, mas eu não consigo ver. É uma aposta, tal qual a do Turf.
Perfeito, eu não tô dizendo que o Grêmio é muito melhor. Eu não, até porque se eu disser isso, eu tô mentindo, porque eu não acho isso. Agora sim, eu estou pegando o retrospecto recente e fazendo um recorte daquilo que está mais perto. O Grêmio jogou os últimos 20 grenais e perdeu 3. O Grêmio conquistou os últimos 3 títulos gaúchos. Não, tudo bem, é o Grêmio do Renato, mas é o Grêmio.
Esse time não está jogando mais como jogava, né,
João? Tudo bem, mas segue sendo o Grêmio contra o Inter. Entendeu? Então, assim, esse Grêmio... A gente fala assim, o Ramires não tem culpa de não estar ganhando nada, o Inter, os jogadores, de repente, alguns têm porque estão ali há algum tempo, tudo mais. Beleza. Quando a gente fala que eles não têm culpa, é óbvio que eles não podem ser, assim, crucificados por algo que eles não fizeram, de repente, mas a gente sabe que isso pesa e essa conta bate nesses caras. Porque o Grêmio, quando estava 15 anos sem ganhar, os caras não tinham culpa, mas eles entravam em campo com orangotango na cacunda. E o Inter entra em campo com esse orangotango na cacunda nesses dois grenais. A pressão é do Inter para ser campeão. Claro que o Grêmio vai ser pressionado, vai ser cobrado se não ganhar. Mas vai ser muito maior, muito mais multiplicada essa pressão se o Inter não ganhar o campeonato.
Senhores, estamos já em cima da hora. Temos que fazer o bolão do show, kto.com. Do show gosta de esporte, te registra lá para dar aquela brincada. Até porque o nosso patrocinador está ouvindo o programa.
Eu guardei então a polêmica para o final, Luciano.
Mas a gente tem agora 2 minutos para correr aqui. Vamos começar com o Inter e Deportivo Tátira. Hoje não é por ordem alfabética. Botei Rafael Collin, o primeiro palpite, Collin.
2-1 para o Inter.
2-1 para o Inter. Então seria 1-2. Ok.
Isso.
Jory.
3-0 Inter.
0-3. Manhago.
1-1.
1-1. Olha o Manhago, hein? Bertoncello.
0-1. 1-0 pro Inter.
Ok. Debona.
1-3.
1-3. Zé Alberto.
1-0 pro Inter é o placar.
Tamo junto, Zé.
E eu vou no 2-0 Inter, tá? 0-2 aqui, tô botando. Grêmio e Lanús. Colin.
3-0 Grêmio.
Então é 3-0 mesmo, né? Tá. Jory.
2-1 Grêmio.
2-1. Manhago.
1-0 Grêmio.
1-0 Grêmio. Bertoncello.
0-0.
Pô, 0-0. Debona.
3-0.
3-0.
Zé Alberto.
Vai ser 2-1 para o Grêmio. O gol no fim, vai ser o gol do Grêmio, vai dar a vitória, vai ser no fim, porque dessa vez o juiz vai dar o... Ah, não tem VAR, né? Mas o juiz vai dar o pênalti no Jael, que ele não deu da outra vez.
Bom, deixa eu dar um gol aqui, eu acho que vai ser 2-0 também. 2-0 também, acho. Eu acho que os dois vão ganhar de 2-0. Então aqui, anotados os recados, vou mandar a foto aí no nosso grupo. E, claro, do Grenal, a gente vai fazer sexta-feira o bolão, né? Sexta-feira. E mesmo que se a gente não tiver debate ou se alguém tiver de folga, enfim, manda
o
pelo WhatsApp.
O Grenal vai ser 3-0.
Imagina, 3-0, eu não vou preparar o meu... Eu tô preparando meu score do empate aí, né?
Eu vou no 4-4, eu achei espetacular.
Deixa eu só falar uma coisa, tá? Esse 3-0 do Grenal, quem falou foi o Bertoncello, porque os caras vivem dizendo que a minha voz é do Bertoncello.
Não falou,
Jorge? Não, falei depois, pra quem? Calma. Depois de tudo que eu falei, o cara pega essa fala do Bertoncello e daqui a pouco eu tô recebendo no Twitter. Jorge falou que não sei o quê. Não falei.
Uma vez houve um rumor aí que tinha havido uma manifestação racista de um determinado cara. E aí alguém botou no Twitter, imagina só as risadas do Diori e do Zé Alberto, nós nem sabíamos o que estava acontecendo, nós nem estávamos onde foi, nós estávamos em outra cidade e alguém nos botou lá, porque a risada era parecida com a nossa.
Meu Deus do céu.
Vamos fazer um programa legal.
Valeu a parceria aí.
Um abraço.
Abraço a todos.
Tchau.
Bom, o Debona segue, né? Vem Estúdio Gaúcha, depois vem o Colin na Madruga.
Sabe que eu vou seguir mesmo, hein?
É, então, vou mesmo. Boa. Bom. Então vou ficar te ouvindo aqui, eu vou ligar meu rádio aqui já, ó.
Boa.
Para dar microfonia, vem chegando Notícia Nada Certa e depois ele. Marcelo Debona com o Estúdio Gaúcha, depois Colin com o Esporte Companhia. Jory, até quarta, tá?
Até quarta, Lucerinho, um beijo gigante.
Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO.